à terceira temporada do Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosma.
E eu sou a Ananda Garcia.
E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber para cursar doutorado em Portugal.
Estamos de volta e com um tema que foi pedido por alguns ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre cursar doutorado aqui em Portugal.
Olá, todo mundo! É muito bom estar de volta. E é isso mesmo, Ananda. Nós já gravamos um episódio sobre mestrado, que teve um feedback muito positivo, né? Até eu não esperava que, de repente, ia ser tão útil para tantas pessoas. E depois disso, a gente recebeu algumas mensagens também para gravar um programa sobre o doutorado.
É verdade, eu também confesso que não esperava esse feedback tão positivo, mas a verdade é que muitos brasileiros vêm estudar aqui em Portugal, né? O interesse dos acadêmicos brasileiros no doutorado também é grande, maior do que eu imaginava, né?
Uhum.
Eu acho que isso se deve ao idioma, por exemplo, né? Que acaba facilitando muitas coisas e, entre outros fatores que nós vamos ver hoje no programa, né? O fato é que a gente percebe um crescimento expressivo nos estudantes brasileiros em Portugal como um todo. E a gente tem um dado mais de 500% a mais estudantes brasileiros em Portugal entre 2005 e 2018, passando de 1.907 para 12 mil alunos. Então, olha esse crescimento, né?
Uhum.
As universidades mais procuradas são a de Coimbra, hoje com 2 mil alunos brasileiros em vários cursos, em vários níveis, e atrás da Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, de Lisboa e a Universidade do Minho.
Isso mesmo. E entre os cursos mais procurados pelos brasileiros aqui em Portugal está a Faculdade de Direito, né, da Universidade de Coimbra, muito por causa da tradição, né, dessa universidade, que foi a primeira universidade de direito de Portugal. Eu não sei se é da Europa, agora eu não lembro se é da Europa.
Eu acho que é uma das primeiras da Europa, sem dúvida, porque a Universidade de Coimbra, pelo que eu lembro, é uma das mais antigas do mundo,
sim.
Eu acho.
Sim,
né?
Sim.
Então, acho que sim.
E ela tem uma tradição muito grande, tanto que ela formou muitos brasileiros lá no século XX, no século XIX, já tinha muitos brasileiros, os endinheirados, né, os que tinham condições,
uhum,
vinham para Coimbra para estudar e depois voltavam para o Brasil. Então, a Faculdade de Direito é a que concentra mais de 68% dos alunos de doutorado brasileiros. Então, é muita gente, né, é mais da metade dos alunos do doutorado ali do direito são brasileiros. Mais ou menos, né, lógico, esse dado a gente tirou do Eurodicas, que é um site, enfim, que também ajuda pessoas que querem mudar de país, e não diz aqui de que ano é, mas, enfim, de qualquer forma, é um dado bem interessante, e realmente eu acho que faz sentido, porque se tu vai na Faculdade de Direito de Coimbra, eu conheci muito brasileiro que era do direito, tipo, lá quando eu morava em Coimbra, a maioria é do direito.
É muito tradicional, né? E eu lembrei agora daquela minissérie da Globo, Os Maias.
Ah, sim.
Não sei quem lembra. E aquilo foi gravado, as locações, muito foi na Universidade de Coimbra, né?
Uhum.
Na Universidade de Direito de Coimbra. Então, quem assistiu Os Maias vai lembrar que realmente é uma tradição, ó, lá do passado.
É verdade.
Direito em Coimbra. E por acaso, também é a universidade brasileira que tem o maior número de brasileiros fora do Brasil. Falei,
sim,
certo? Acho que sim, né?
Sim.
Dá para entender. E também é onde a Pamela, nossa co-host desse podcast, fez o seu mestrado, né? Fazendo o link já com o programa de hoje.
Sim.
Porque a Pamela, né, hoje é estudante de doutorado, ou doutoramento, melhor dizendo, em ciência,
uhum,
política aqui em Portugal. E é ela que vai nos contar hoje tudo sobre essa experiência, né, Pam?
É isso aí. Eu, em 2019, né, em 2018, na verdade, eu terminei meu mestrado em marketing na Universidade de Coimbra, que daí é na Faculdade de Economia lá da Universidade de Coimbra. E em 2019, então, eu fui aprovada para o doutorado, né, para o doutoramento em ciência política na Universidade Nova de Lisboa, porque existe a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa. Eu não sei exatamente qual é muito a diferença, eu só sei que a nova, ela é mais nova, realmente, é mais jovem, porque a nova de Lisboa, ela tem 40 anos, e a de Lisboa, eu acho que deve ter, bom, não sei qual é a idade da de Lisboa, mas ela é, com certeza, ela é mais antiga, e pronto, e eu faço, então, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Ciência Política.
O que eu já ouvi de amigos portugueses, porque eu não sou desse mundo acadêmico, né? Mas o que eu entendi é que a Universidade Nova, ela foi projetada para ser uma universidade internacional.
Sim.
Tanto é que tem muitos cursos que são só em inglês. Então, assim, nossa, estudar na Nova é top. Então, parabéns, sim, Pamela. Você está no bom caminho.
Pois. Eu tinha olhado o currículo da Universidade de Lisboa, mas eu achei o currículo muito mais... Ai, como é que se diz? Muito certinho e muito tradicional, assim,
engessado,
em relação...
Engessado, assim, meio...
muito engessado, sim, em relação às áreas de especialização. Porque eu vou sair especialista numa das áreas, na Nova de Lisboa são 4 áreas de especialização, que é elites e comportamentos políticos, instituições e processos políticos, políticas públicas, que é a que eu escolhi, e teoria e análise política. Então, as outras 3, eu acho que tirando elites e comportamentos políticos, que é outro que me atrai muito, eu fiquei na dúvida entre políticas públicas e elites, só que, porque elites é, tu trabalha desde, lógico, desde o início lá da, que política existe até hoje, né? E elites abrange também, tipo, é bem abrangente na questão da política. Mas as outras 2 são bem tradicionais, tipo, instituições e processos políticos, teoria e análise política é uma coisa muito mais histórica, tem muito mais... E a Universidade de Lisboa, eu lembro que eu não gostei muito do currículo, não me chamou muita atenção. Mas eles têm um doutorado, um curso de doutoramento lá, que esse tinha me chamado a atenção, que eu tinha até pequena dúvida, assim, meio... balançada na hora para fazer e para escolher também, bem me candidatar, que era o estudos de gênero. Tem um doutoramento só sobre estudos de gênero, não, que é a área que me interessa mais até, mas daí eu achei que como eu não sou da ciência política, né, originalmente, eu sou da gestão e depois fui para o marketing, eu achei que eu ia ficar muito com um leque de opções de atuação muito pequeno, né, porque eu ia ter que daí dar aula só sobre coisas ligadas a gênero, ia ter que ir meio que para a área de ciências sociais, meio que me infiltrar nessa área, porque, sim, até também eu não ia ser originalmente dela. Então eu ia até da ciência política, eu ia ser sempre uma intrusa, eu pensei. Então eu pensei, vou fazer ciência política. Depois eu naturalmente me encaminho para esse lado, que é o que eu estou fazendo, né? Minha tese é sobre, vai ser sobre as chamadas taxas rosa, que a gente diz, que é sobre a discriminação de gênero, geralmente as mulheres que sofrem essa discriminação, em relação a preço de produtos e serviços que são voltados para homens e mulheres.
Sim.
Né? Então, tipo, eu naturalmente eu quero trabalhar mais a desigualdade de gênero. Só que eu também quero trabalhar a desigualdade social e tal, e daí com isso a política, a ciência política me dá um leque maior para poder trabalhar. Mas enfim, mas por isso que eu escolhi a Nova, assim, eu cheguei a olhar a Universidade de Lisboa, mas eu achei realmente um currículo muito tradicionalzinho, assim, para tratar política, muito mais puritano em relação,
sim,
a isso. E fora que na FCSH, realmente, que é a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, eu não sei como é que é em Lisboa, claro, não sei como é que é na Universidade de Lisboa, mas na Nova, realmente tem muitos professores italianos, belgas, que já moram aqui há muito tempo, lógico, até dão aula em português, tudo normal, mas eles são de outros lugares e isso enriquece muito, né? Porque a formação deles geralmente não é daqui, então a gente acaba recebendo inputs, enfim, de pessoas que estudaram na Itália, que estudaram na Holanda, que estudaram na Bélgica, que estudaram, tipo, a minha professora mesmo, a minha orientadora, ela estudou na Itália, na graduação e no mestrado, e o doutoramento dela ela fez na... Ai, meu Deus, agora eu não me lembro, mas não é na Itália, foi em outro lugar, e ela morou ainda na Espanha, sei lá, para um projeto, acho, sei lá, ou para fazer a tese dela, alguma coisa assim. Então ela tem uma visão, assim, muito melhor sobre vários países, né, em relação a alguns assuntos, lógico, os assuntos de interesse dela, mas, enfim, já é alguma coisa.
Bom, eu acho que isso tudo que tu trouxe aqui me remete a uma questão de planejamento e de escolha da universidade para onde cursar o doutorado. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa etapa de planejamento, de candidaturas, da escolha da universidade, como que é o timeline disso, quando que a pessoa deve começar a se preparar, se ela está aqui e se ela está no Brasil. Tu já estava aqui, né?
Sim.
Imagino que isso tenha te ajudado, mas o que que tu acha, assim, de preparação?
Sim, eu acho que é mais ou menos o tempo de preparação e como tu vai te preparar, eu acho que é muito parecido com o que a gente faz no mestrado, né? Só que, lógico, que o doutoramento, a gente tem que pensar que o doutoramento é... é de 3 a 4 anos aqui em Portugal. Geralmente é 3 anos, tá? O meu é 4, mas geralmente é 3. E prorrogável por mais um ano para tu fazer a tese, porque a tese geralmente tu pode prorrogar por mais um ano. Mas tu tem que pensar que doutoramento é o teu título mais alto que tu vai ter, né, acadêmico. É, porque o pós-doutorado, por exemplo, não é um título, ele é só uma menção lá que tu recebe, mas na verdade não é um título que tu recebe. E é a coisa que tu vai mais se especializar. Então, acho que é bom tu sempre ter mais cuidado na escolha, porque o mestrado, querendo ou não, tu pode fazer mais de um, doutoramento, dificilmente tu vai fazer mais de um, porque é um baita trabalho, tipo, a tese é muito, muito mais densa, né, de se escrever e de pesquisa, e tanto que tu tem 3 anos para fazer a tese. Eu, por exemplo, é sempre um ano, né, o doutoramento, como que é um ano de aulas, e depois, se o teu curso tem 3 anos, é mais 2 anos para fazer a tese. Se tu tem curso, tem 4 anos, que nem o meu, tem mais 3 anos. E prorrogável por mais um ano, então eu posso ter até 4 anos para fazer a tese. Quem o curso é 3 anos, pode ter até 3 anos para fazer a tese.
Então, o tempo que tu tem para fazer a tese também está condicionado ao tempo do teu curso de quê? De graduação? De mestrado?
Não, não, é do doutorado mesmo.
Ah, ok.
O doutorado, porque assim, ali vai ter duração do curso. Daí, sei lá, o meu é 4 anos, tá? Na Nova de Lisboa é 4 anos, né? Em Lisboa é 3. Então, sempre é um ano de aula, que tu tem conteúdos curriculares mesmo, né?
Sim.
Que não é bem, daí não funciona muito que nem mestrado e graduação. São aulas mais. É mais de leituras, e daí tu tem discussão na aula, já mais independente, vamos dizer. O professor, ele funciona mais como um tutor, ele é mais para guiar as discussões, ele vai ouvir a gente falar, vai fazer algumas correções, às vezes vai dar também um embasamento teórico, principalmente se os alunos, né, se a turma é heterogênea na questão da origem de cursos. Porque o meu, por exemplo, eu não sou da ciência política. Aí, tipo, tem gente que não era. Eu tinha colegas que era das ciências sociais e que era do direito, mas não tinha ninguém de ciência política mesmo, sabe? Ou de relações internacionais, que também é um curso que leva muito a ciência política. Então, os professores deram um embasamento teórico e a gente tinha as leituras para fazer e discutia em aula. Daí, tipo, a gente tinha que dar nossa opinião, o que que a gente tinha entendido do texto, o que que. Enfim, o que que a gente achava, né? Então, é uma coisa muito mais. É menos professor e mais os alunos, né? O professor serve muito mais como um mediador para corrigir alguma má interpretação, alguma coisa que não se entendeu e tal. Então, é por isso que é um ano de grade curricular, que também não é muito densa, são geralmente 3 cadeiras, mais ou menos, e mais 2 no segundo semestre. Depois, os outros 3 anos todos, tu tem para fazer só a tua tese, tu não tem mais aulas.
Então, tu não. Ah,
É.
ok.
Daí na verdade, vai ser mais uma relação tua com o teu orientador, né? Daí sim, isso sim, teu orientador, provavelmente tu vai ainda lidar muito com ele, que nem eu, tenho que enviar atualizações do trabalho, como é que tá indo, enfim, planejamento do que vai se fazer, né? Ah, agora tu vai fazer a parte de metodologia, depois vai fazer a recolha dos dados, depois vai não sei o quê, blá blá blá. Só que aí é mais uma relação bilateral do que uma relação com todos, né? Com os teus colegas, com outros professores. E etc.
Sim. E tu teve colegas, eu não sei também como é a relação com os colegas, mas tu teve colegas que fizeram, por exemplo, mestrado no Brasil e vieram para o doutorado, que pessoas que não estavam aqui já, como é que foi para elas? Tu lembra disso?
Não, no doutorado eu só tive colegas portuguesas. É que a minha turma era bem pequena também. Uma coisa também pela qual eu escolhi a Nova de Lisboa é que o doutorado na Nova de Lisboa, o máximo de alunos eram 10. E na de Lisboa era 20. E eu acho que para o doutorado faz mais sentido tu ter menos alunos, porque como é para ter uma coisa mais de discussão mesmo, é menos aula, mais discussão, mas eu acho que é mais enriquecedor. E eu pensei dessa forma, pelo menos, né? Porque eu lembro que quando eu era bolsista de iniciação científica lá no Brasil, eu lembrava que os doutorados eram mais assim mesmo, eram leituras, tipo, era muita leitura de uma semana para outra, né, para as aulas. E era mais uma questão de discussão. Eu nunca tinha assistido uma aula, mas eu sabia porque o professor com quem eu trabalhava falava. E eu tinha, sei lá, eu falava com alguns alunos, eu acho, do doutoramento. E daí, ali no meu, então, eu só tinha colegas portuguesas. E eram mulheres até. E foi bem bom, assim. Então, Ali nesse doutorado eu não tive. Eu conheci aqui em Évora uma brasileira, que ela faz, na verdade, aqui na Universidade de Évora, o doutoramento em linguística, porque ela é de letras. Mas ela fez o... É tipo Erasmus, só que não é Erasmus, né? Mas é tipo um intercâmbio na Universidade de Lisboa, fazendo aquele de estudo sobre gênero. E o que eu vi ela falar era que era muito... Pelo que eu entendi, tinha aula, eles tinham... Daí eles discutiam também os textos, mas tinha aula porque eu acho que devia ser uma aula, uma turma, pelo que eu entendi, era uma turma bem heterogênea, porque tinha gente do direito, tinha gente que nem ela de letras, tinha gente de gestão, tinha, sabe? Era bem heterogêneo mesmo, assim, as áreas de origem.
Sim.
É, lógico que daí é necessário ter um embasamento, né? Porque as pessoas têm que mais ou menos, não que a gente não vai entender, mas precisa do professor nos trazer para aquela área, né? Porque a gente vai ter um viés da nossa área, né? Tu vai ler o texto, tu vai entender, só que tu provavelmente vai pensar como tu pensaria lendo um texto de, que nem eu, de gestão. E daí ele te traz para que quais são as problemáticas, sei lá do estudo sobre gênero deve ser de ciências sociais, de ciência política e até do direito, óbvio, porque o direito também acaba perpassando por esses assuntos, né, esses temas que são importantes para o estudo de gênero, no caso, porque eu estou falando desse doutoramento aí da Universidade de Lisboa. Mas eu lembro dela falando mais desse doutoramento, e eu lembro que ela gostou muito, assim, e ela tinha colegas também, ela tinha uma colega italiana. Não sei se ela. Eu acho que os outros eram mais portugueses e brasileiros na turma dela. Mas eu não lembro, assim, de nenhum, assim, comentário dela que seja, sei lá, de estranhamento, ou não sei. Eu acho que ela. Eu lembro que ela gosta muito, gostou muito, né? Porque agora já terminou 6 meses lá de intercâmbio. Mas ela gostou muito de fazer e enriqueceu, porque ela, apesar de ela ser de letras, ela vai fazer um trabalho que é analisando um livro de uma autora angolana, se eu não me engano, e é para mostrar. E ela é negra, né? Essa minha amiga negra, é da Bahia e tal, e ela, como o corpo da mulher negra é visto, né? Então ela vai falar sobre isso.
Pois é, eu queria entender, por exemplo, assim. Qual seria a diferença para entrar num doutorado aqui em Portugal e no Brasil? Porque eu já ouvi de amigas que fazem mestrado que elas optaram por seguir a carreira acadêmica em Portugal, por ser muito mais simples de ter acesso do que no Brasil. Mas não apenas por uma questão financeira, mas porque muitas vezes tu tem que passar por tantas etapas de aprovação até entrar no mestrado, depois no doutorado, e aqui parece ser um caminho mais fácil. Tu concorda, Pamela?
Assim, é que eu acho que depende onde é que elas estavam tentando lá no Brasil, né? Provavelmente elas.
É, URGS, por exemplo.
É isso que eu ia falar, porque na verdade no Brasil o que é complicado é entrar num doutoramento numa universidade pública.
Ok.
Porque nas universidades particulares eu acho que o processo de seleção não é tão exaustivo quanto numa universidade pública. Na universidade pública, eles são mais seletivos, até porque tem um negócio que nem tem, óbvio, aqui em Portugal, mas aqui em Portugal é menos, eu acho, tipo, de ter tantas publicações, de ter tantos orientandos, de ter projetos dirigidos por si, né? Que é tipo, os professores têm que ter projetos, tananã, de ter. É tipo, é toda uma lista que os professores no Brasil têm que cumprir.
Sim, eu sempre ouvi isso, que os candidatos, por exemplo, não, eu tenho que ter artigo publicado aqui, acolá, não sei aonde, eu já ficava nervosa só de ouvir.
Sim, lá no Brasil é muito mais. Tem muito essa questão, assim. Aqui tu não é preciso ter ainda a produção científica. Óbvio que se tu tiver, é melhor para ti, tanto para ti quanto é melhor para tu, de repente, se por acaso tiver muitos candidatos e foram que nem essa Nova de Lisboa. Tudo bem que a ciência política não tem tanta procura, mas se fosse um curso tipo direito, só tem 10 vagas no doutoramento. Vai ter milhões de candidatos. Milhões não digo, né? Mas tu entende. Vai ter muito mais candidatos, provavelmente, do que a ciência política. Aí, se eu sou uma pessoa do direito que não tem nenhuma publicação científica, nunca tive nada no meio acadêmico, sei lá, de repente nunca nem fui bolsista,
Sim.
alguma coisa assim. Não tenho um currículo escolar, né, de notas muito bom na minha licenciatura nem no meu mestrado. É provável que eu possa ficar de fora. Há essa chance, entendeu? Mas eu acho que isso é mais em cursos, como eu disse, cursos mais disputados e cursos que tu sabe que vai ter mais candidatos. Não é que nem uma ciência política, gestão que tem milhões. Gestão, não que não, gestão não seja disputado, mas gestão tu vai ter milhões de opções, né? Ciência política não é tanto. Ciência política tu vai ter no Nova de Lisboa, tu vai ter em Lisboa, tem em Aveiro, deixa eu ver, tem no Minho. Nem me lembro se no Minho tem ciência política, acho que não era bem ciência política, alguma coisa parecida. Tem alguns lugares aí mais. Mas é menos cursos. Agora, direito e gestão, tu encontra rodo aí, né? Qualquer universidade, até as menores aqui em Portugal, vai ter direito e gestão, provavelmente, né?
Sim.
Que nem no Brasil. Então, o que é importante, na verdade, é tu. O que eles prezam muito aqui em Portugal, acho que independente do nível que tu for escolher, licenciatura, mestrado, doutorado, é o currículo acadêmico, isso sim. O teu currículo, eu quero dizer mais o de notas mesmo, né? O teu histórico escolar, vamos dizer assim, que tu vai ter que apresentar o diploma e teu histórico de notas. Isso é uma coisa que conta bastante, é excelente, o teu mérito, né, que eles falam, mérito
Sim.
do acadêmico, que é as notas. Então, se por acaso tu tiver um currículo muito bom, um histórico escolar muito bom, e não teve nenhuma produção científica ainda, mas tu tem interesse, porque isso tu vai manifestar na tua carta de motivação. Na carta de motivação, tu vai provavelmente colocar: ah, eu quero fazer o doutorado, porque eu quero, gostaria de seguir pelo meio acadêmico, ou não quero seguir pelo meio acadêmico, mas quero, sei lá, usar isso para me especializar na minha área e fazer produções científicas. Porque tu não precisa ser um acadêmico para produzir cientificamente, né? Para fazer conferências, para fazer, escrever um livro, enfim, tu pode ser uma pessoa, um profissional, enfim, normal, né, assim, no mercado normal, e também ter essa parte mais acadêmica, não necessariamente trabalhando na academia. Então, o que importa, eu acho que é mais o teu interesse naquilo, daí tu tem que manifestar teu interesse, ter um ótimo histórico escolar, isso é uma coisa que eles vão. E ótimo histórico escolar, eu quero dizer, eu acho que acima de 16, mais ou menos, que seria aqui, tá? Que é acima de 8.
Que aqui a nota máxima é 20?
É.
É na Europa toda, eu acho que é
É,
assim, né?
então
Aqui
seria,
no
eu acho
Brasil
que
também
acima
é
de
assim.
um 16, assim, que é um 8, né, no Brasil, mais ou menos. Porque isso é uma coisa que eles contam muito, e eles contam e avaliam a tua motivação para estar fazendo aquele doutoramento. Uma das coisas que a minha orientadora disse até, ela disse na abertura, quando a gente, no nosso primeiro dia de aula lá, que foi uma aula inaugural, que ela é também a coordenadora do curso. E ela disse que eles escolheram candidatos, que até porque teve, eu acho que, eu não me lembro quantos candidatos teve no total, mas eu lembro que na primeira fase foi aqui uma das que mais teve candidatos, teve uns sete candidatos, eles só escolheram dois. E ela falou que um dos critérios deles foi pessoas que eles conseguiam perceber que tinham mais chance de completar o curso. Porque eu acho que no doutoramento tem muita desistência, né? Como a tese é bem trabalhosa, tem gente que já tem família, né? Que tem filhos, marido, mulher, enfim. E tu trabalha, sei lá, tu tem tua vida também. Acaba tendo mais dificuldade de terminar.
Muita evasão, imagino, né? Sim, porque o doutorado é uma coisa que geralmente se faz quando se é um pouco mais velho, né? Aí, às vezes, a pessoa já tem toda uma bagagem, filho, cachorro, papagaio, né?
Sim, geralmente são pessoas mais sêniores já que fazem, né? Então,
Sim.
tende a. Tem muita. Aqui em Portugal eu vejo muita desistência até no mestrado, principalmente, mas são mais de pessoas mais velhas, né? Não pessoas as que recém saem da licenciatura e vão para o mestrado, mas
Sim.
pessoas que, sei lá, ficaram 2, 3 anos depois. Ah, acabaram a licenciatura, ficaram 2, 3 anos ou mais, porque tem gente mais velha que faz às vezes, que nem no Brasil, normal, tem gente mais velha fazendo mestrado. Tipo, que tem uns 40 anos, que vem essa necessidade só depois, por causa, sei lá, por alguma questão profissional, às vezes e tal. E essas pessoas tendem a não terminar, às vezes. Ou demoram muito para terminar a tese. Tem que ficar renovando o curso para poder terminar a tese. Então, ela disse que o critério era ver pessoas, né, que tinham potencial de terminar o curso. Então, acabou sendo bem pequena a minha turma mesmo por causa disso. Que ela falou, porque teve até candidaturas. E só que o problema é que eles acharam pessoas que tinham, na verdade, mais afinidade com o curso, né? E isso eles vêm pela carta de motivação, vêm pelos cursos que tu já fez, terminou, a excelência do trabalho e tal. Então, por isso que é importante tu sempre ter um histórico escolar muito bom, assim, e também o que tu produz, né? Mesmo que tenha sido só teu TCC, teu trabalho de conclusão de curso, ou a tua tese, por exemplo, de mestrado, né, a tua dissertação, se foi no Brasil, sempre é bom tu ter feito isso realmente com muito cuidado, né, e muito bem, porque isso é uma coisa que aqui conta muito. Assim, nossa, eu acho que no Brasil não conta tanto, apesar de ser mais cri-cri para selecionar, acho que não conta tanto quanto aqui. Porque eu acho que no Brasil acaba contando muito mais se o teu tema de interesse da tese vai ter afinidade com o que o teu orientador vai estuda, entendeu?
Sim.
Lá eu acho que é muito mais isso, até. E como eles têm, e como os doutorados nas universidades públicas, eles também são turmas muito pequenas. São pequenas mesmo, acho que de 5 alunos. É, no máximo 10, e mesmo assim não é, tipo, é muito difícil entrar muita gente.
Então, Pamela, voltando um pouco nessa questão da preparação, já que tu estava falando, a gente já comentou no programa do mestrado que tem muito mais oferta de bolsa para o doutorado do que para o mestrado.
Uhum.
Então, como que essa preparação para fazer também a candidatura para uma bolsa de doutorado, estando aqui, como que foi essa tua experiência?
Então, aqui sim, é verdade. Quando eu vim para o mestrado, foi uma das coisas que o coordenador do mestrado me disse. Ah, é muito difícil ter bolsa para o mestrado. Porque eu perguntei para ele, né, se tinha como eu conseguir uma bolsa e tal.
Sim,
Ele
sim.
Falou, olha, infelizmente para o mestrado aqui não tem muita bolsa, o que tem mesmo para o doutorado. Daí, quando ele me falou isso, eu lembro que eu dei uma procurada naquela época, mas como não era meu interesse, eu não fui muito a fundo. Mas depois, quando eu terminei, estava mais para o fim do mestrado, que eu comecei a pensar em fazer um doutorado, eu comecei a pesquisar. E realmente, assim, tem um programa de bolsas aqui, que é da FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia aqui em Portugal, que equivale a uma CAPES CNPq no Brasil. E todo ano, eles distribuem bolsas de doutorado para alunos de doutoramento, né, que estão fazendo doutoramento. E essas bolsas variam de ano para ano. Eles nunca divulgam quantas bolsas eles vão. Depende do orçamento que eles vão ter disponíveis, né? Mas eles nunca divulgam quantas bolsas quando abre o concurso. Mas, por exemplo, no ano de 2019, eles deram 1.350 bolsas, se eu não me engano.
Isso é um número que me parece grande até, não sei o que que tu
Sim,
acha.
é muito
É?
grande. E o bom é que,
Sim.
assim, ele não há discriminação, diz, inclusive no edital diz, não há discriminação de raça, gênero, etnia, de nacionalidade. Então, eles não podem discriminar porque tu não é portuguesa, entendeu? Porque tu, sei lá, tu é mulher. Qualquer pessoa pode se candidatar, tanto que tem muitos europeus aqui também, e também brasileiros que usufruem dessas bolsas. Lógico, a única coisa é que tu seja uma pessoa que esteja vivendo legalmente em Portugal, né? Ou que vá conseguir fazer isso, no caso, né, estudando num doutoramento, tu automaticamente consegue um visto de estudante. Então, o que importa é tu poder viver legalmente aqui em Portugal. Inclusive, essas bolsas abrangem até se tu quiser, ela pode ser metade em Portugal e metade, por exemplo, num outro país. Tipo, se tu conseguir.
Olha.
É, tu pode fazer doutorado de sanduíche, tu pode, se tu quiser, ai, quero fazer uma parte na Espanha, sei lá, porque o meu curso que eu vou fazer. Tem uma universidade na Espanha que é muito boa nisso. Então, tu pode fazer uma parte aqui e depois faz outra parte lá. E daí a tua bolsa é um pouco maior, inclusive, por causa disso. Porque quando tu for para o exterior, né? No caso, quando tu for para lá, tu vai ganhar. Se eu não me engano, tem uma diferenciação, é. Porque as bolsas para Portugal é 1.064 € e para o estrangeiro é 1.500 e alguma coisa euros. Então, tu ganha, né? Então, as bolsas são isso. Tu vai ganhar um dinheiro para tu poder viver, né? É como assim, é que nem tem no Brasil aquelas da CAPES-CNPq que lá só ganha, se não me engano, é o primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Dos aprovados. E daí tu ganha também, acho que lá no Brasil era R$ 2.000, mas isso há muito tempo atrás, já deve estar mais, tá? Mas eu lembro que era R$ 2.000, que é
Sim.
justamente para tu não precisar trabalhar e poder se dedicar exclusivamente ao doutorado. Então aqui é 1.064 e tu não pode trabalhar, claro, é contrato de exclusividade com a FCT. Tu se dedica só ao doutoramento, fazendo a pesquisa da tua tese, né? A ideia é que tu trabalhe na tua tese. E a FCT ainda paga a tua propina, né? A tua mensalidade do doutoramento. Então, tu não precisa pagar a tua mensalidade mais.
E tu não paga nenhuma anualidade, nenhuma outra taxa, assim, fica tudo sem
Se
custo.
tiver a bolsa, não. Se tiver a bolsa, a FCT cobre tudo. Até €2.750 por ano, eles cobrem. E como o doutoramento geralmente é que nem o meu é 1.400 por ano. Então, tipo, eu tenho 1.350 a mais se eu precisar de despesas ali na universidade que eu posso, né, que se a universidade me cobrar, de alguma forma ela vai cobrir.
Existem áreas em que é preciso validar o diploma para então fazer a candidatura no doutorado ou para a bolsa de doutorado?
Então, pro doutorado, não. Pro doutorado é que nem o mestrado. Tu não precisa ter o diploma reconhecido aqui em Portugal. O que tu precisa é só a candidatura aqui, é só tu enviar, é que nem no mestrado. Tu envia teu diploma, todos os teus diplomas, né, de licenciatura e mestrado.
Sim.
Os teus históricos escolares, uma carta de motivação, teu currículo, né, vitae, né, o teu currículo vitae, que é teu currículo profissional, enfim, contando tuas experiências profissionais, suas experiências acadêmicas, etc. E daí documento, geralmente, que vai ser ou teu passaporte, se tu ainda tá no Brasil, ou se tu já tiver aqui teu título de residência e, por exemplo, eu tenho cartão de cidadão por causa do Estatuto de Igualdade, eu mando também sempre junto. Sim. Então, é isso que tu vai mandar.
Eu tenho uma pergunta bem idiota pra fazer.
Sim, pode falar.
Não sei se essa seria a pergunta de algum ouvinte ou não. Então, no Brasil a gente tem o Lattes. Uhum. Né? Aqui existe o Lattes ou existe um equivalente ou não?
Existe. Aqui existe o Ciência Vitae.
Ah,
que é tipo...
Okay.
É. Então, é tipo um currículo que tu monta teu currículo ali online, só que tu não precisa ter ele para candidatura para o doutorado, porém, para a bolsa deve ser ter sim. E para a bolsa deve ser ter, inclusive, tu precisa ter o teu diploma reconhecido aqui em Portugal, por quê? Tu não precisa ter, eles dizem ali, ó, é opcional, tu não precisa ter até se tu não quiser, mas se tu não tiver reconhecido, tu vai ganhar a menor pontuação daquele quesito.
Ah, entendi.
Porque não tem como eles fazerem a comparação e não é justo. E realmente eu concordo que não é justo, porque se ainda não está reconhecido aqui, como é que eles vão dizer, ah, tá, tudo bem, eu vi que a nota dela é muito alta, mas não, tipo, é injusto com os outros candidatos, né, que estudaram aqui, que tem uma equivalência direitinho, reconhecido por uma instituição portuguesa, e daí eu vou dar a mesma nota para ele? Não, então, por isso que tu tem que reconhecer. Se tu reconhecer, daí a instituição vai converter essa nota para ti. E se ela entender que a nota que está lá no teu histórico é a mesma que ela vai converter para cá, para a escala portuguesa, beleza. Então, daí tu vai mandar esse um certificado de reconhecimento, né? Eu tive que fazer isso, é uma certidão de reconhecimento que eles dão, dizendo que o teu diploma é reconhecido aqui em Portugal e que a conversão da nota foi tanto, entendeu? Reconheço que a nota de X lá, vamos supor, de 8, equivale a 16 valores aqui em Portugal. Então, daí sim, daí tendo essa nota ali, porque existe uma tabela de conversão lá na... Um dos quesitos da bolsa é uma tabelinha que tem assim, por exemplo, de 18 a 20, tu ganha 10 pontos. De 16 a 17, tu ganha X, sei lá, 8 pontos, entendeu? É tudo por pontinhos, então tu vai somando pontinhos... E depois, no final, eles fazem uma média, porque são três áreas que eles analisam, que é o mérito do candidato, o mérito acadêmico e a viabilidade lá do projeto, enfim. Daí, te analisam em três áreas, cada área vai ter um X pontos lá que tu vai conseguir, e depois eles fazem uma média desses pontos e vai ser a tua média final. E sempre é de 1 a 5, tá? Eu até falei 10, mas não, eles avaliam só de 1 a 5 em todos os quesitos. E daí vai ser de 1 a 5, então quanto mais próximo de 5, tu provavelmente vai ser escolhido. Porque daí vai depender do número de bolsas, claro, mas sempre é assim, de 700. Acho que o mínimo que eu já vi, assim, que eu lembro de ter lido em alguma notícia, foi 700 bolsas. Que também já é um bom número, né? Não é, lógico, né?
Sim.
Não são as 1.350, mas são bastante, é quase mil, vamos dizer assim.
Sim.
Então, o importante sempre é realmente... Por isso que é bom sempre ter boas... E se tu tiver produção acadêmica, é melhor, porque tu tem que enviar, eles dizem para tu enviar o teu trabalho mais relevante, né? Se for uma produção já divulgada numa revista, por exemplo, é melhor. Mas se for o teu TCC ou a tua dissertação de mestrado, também é o teu trabalho mais relevante, não importa muito. E não precisa ser até acadêmico, pode ser um trabalho que tu fez numa empresa, sei lá. Vamos supor que tu trabalhou numa empresa e tu fez o manual de boas, sei lá, de contra o assédio moral dentro da empresa, tá? Isso é uma coisa que foi muito relevante, que foi utilizada por toda uma empresa, blá, blá, blá. É um trabalho relevante, é o trabalho mais relevante que tu fez, né? Lógico que isso é quem avalia mais é tu, mas se tu considerar que esse é o teu mais relevante do que o teu TCC ou tua dissertação de mestrado, tu manda esse. E com certeza, tenho certeza que eles vão avaliar muito bem, principalmente se tiver disponibilizado, por exemplo, numa internet da vida, lá numa intranet que seja, que tu possa de alguma forma demonstrar, tirar um print e tal e mostrar para eles. E também para a bolsa, tu tem que mandar, tem alguns documentos que são opcionais, mas, por exemplo, geralmente se manda, tá? Que é o cronograma de como vai ser feita a tua tese. Então, tipo, ah, de X a X tempo eu vou fazer, eu tenho que defender o projeto perante a banca. De não sei quando a não sei quando eu vou escrever os capítulos de metodologia e revisão de literatura. Não sei quando eu vou recolher os dados. Aí depois, não sei quando eu vou fazer análise. Depois, não sei quando eu vou dar o contributo original do trabalho, que é isso que é o mais importante. Então, nesse aí, leva mais ou menos um ano.
O contributo original do trabalho seria, digamos, a primeira versão, o primeiro rascunho do que vai ser tua tese? Seria isso?
Não, não. O contributo original.
Não.
Não, é que
eu... Ah, eu não sei. Hoje eu estou aqui só para aprender.
Não, é que o contributo... É que a tese de doutorado, ela pressupõe que seja uma coisa inédita. Tu tem que trazer uma coisa que nunca foi trabalhada, ou que já foi trabalhada, mas não da forma que tu tá trabalhando. Por exemplo, o que eu tô trazendo, que são as taxas rosa, óbvio que já existe na literatura. Só que não existe do jeito que eu vou trabalhar, porque eu vou fazer comparação entre países, eu vou trazer as leis que já existem nos Estados Unidos sobre isso. Hoje o que eu vejo na literatura são tudo espalhado, entendeu? Tem gente que, tem gente que analisa só a lei da Califórnia, outros que só a lei da Nova York, até de Nova York nunca vi análise, mas enfim, que citam por acaso. E daí depois cada um faz o seu país, sei lá, os espanhóis falam ali da lei de fiscalidade que existe da Espanha. Na Alemanha tem um estudo do governo que mostra que existe realmente as taxas rosa. Mas é tudo do governo, não é nem acadêmico. Então, o que eu vou fazer é comparar esses países e demonstrar que a taxa rosa realmente existe, quanto isso impacta na desigualdade social. Então, eu vou fazer um compilado de uma forma que não existe ainda na literatura.
Sim, é uma abordagem única
isso.
Que é tua. Então, isso é muito relevante que seja. No caso, essa abordagem única faz toda a diferença.
Sim. Na verdade, quanto mais tu comparar, né, por exemplo, país, unidade de comparação, qualquer unidade, se tu vai comparar, por exemplo, um povo com outro povo, isso é, geralmente, é muito bem valorizado, assim, principalmente a nível de mestrado para cima, né, lógico. Eu, no mestrado, tanto que no mestrado eu já comparei brasileiros com portugueses, porque também tinha que ter uma coisa inédita, mas não é tão inédita assim, é só tem que ter uma coisa diferente, mas não precisa ser tão inédito. Pode já ter existido na literatura, mas tu vai fazer uma abordagem um pouco diferente. No doutorado tem que ser uma coisa, de preferência um tema não muito trabalhado ainda, que é o meu caso, as taxas rosa ainda não é muito trabalhada no meio acadêmico, e tu tem que trazer diferencial de como tu, ou na abordagem, ou nos países que tu vai comparar, ou sei lá, tem que ter alguma coisa muito inédita que ninguém ainda fez, pelo menos não que a gente saiba, né? Porque lógico que durante a minha tese pode acontecer alguém de ter tido essa ideia e publicar por acaso, mas daí quando eu decidi, isso não existia. E daí eu vou ter que deixar isso claro na hora de defender a tese.
Sim.
Mas é mais ou menos isso. Então, o contributo original é isso, é o que tu vai trazer de novo para a sociedade e a academia, porque a tese também geralmente tende a... também quer contribuir para a sociedade, né? Tu não quer só... quer dizer, pelo menos uma boa tese, a intenção não é que fique só no meio acadêmico, é que ela também ajude de forma mais ampla a sociedade, ou o meio, por exemplo, empresarial, ou o meio público, sempre quer ajudar outras coisas. Então, o teu contributo original, o que essas descobertas podem ajudar a melhorar determinada coisa que tu escolheu lá estudar, entendeu? Pode ser também as alterações climáticas, sei lá, que tu quer provar que se a gente emitir menos gases e tal, realmente contribui para a gente diminuir, chegar na meta de 1,5 graus Celsius até 2050, entendeu? Sei lá.
Entendi.
Tem que ser uma coisa nova mesmo que tu vai conseguir trazer. Mesmo que não seja uma coisa definitiva, porque óbvio que teu estudo, pela limitação que a gente tem de recursos e tal, pode ser que tu não consiga fazer aquela análise mais científica, mas pelo menos tu vai dar um pontapé inicial para depois, quem sabe, tu quiser continuar no meio acadêmico, tu pode pedir um projeto, né? Tu pode formular um projeto, direcionar de novo para a FCT, porque tu pode ter projetos pela FCT depois como investigador, e daí tu vai poder desenvolver aquela ideia melhor, entendeu? Daí tu vai ganhar recursos para aquilo, para contratar recursos humanos, inclusive, para te ajudar naquilo. É tudo uma ideia, assim. É tudo. Isso tudo depende mais dos interesses que a pessoa tem ao fazer o doutorado, né? Eu, por exemplo, tenho interesse em continuar. Então, a minha ideia depois é fazer projetos, com certeza, e trabalhar como investigadora. Eu acho que a gente já falou isso, né? Mas investigadora aqui em Portugal é pesquisadora, tá, gente? Só porque...
É, vale sempre relembrar.
É, porque tem gente que me pergunta se, ah, nossa, é FBI e tal. Não, não é. É pesquisadora. Então,
Sherlock.
Eu quero trabalhar com isso e, tipo, e daí sim, a FCT tem sempre editais de concurso, que nem agora para Covid, teve dois, assim, tinha para trabalhar gênero, eu vou falar da minha área que eu gosto, né, que é gênero.
Sim, sim, sim.
Que era gênero e Covid, que daí tinham para projetos mais de execução de curto prazo, que era até 10 meses, era 20 mil euros. E depois de mais de 10 meses, era até 40 mil euros. Então, com esse dinheiro, tu já pode contratar, por exemplo, bolseiros de investigação para te ajudar, né, de nível mais inicial. E fora que tu bota no teu currículo isso, né? Tu foi investigadora-chefe, sei lá, de um projeto tal. Se tu conseguir, claro, né, o financiamento, mas isso conta um monte, assim, é tribo. E tu pode não só depois candidatar para a FCT. A FCT é um dos órgãos que existe, mas tem outros aqui em Portugal. Tem a Fundação Calouste Gulbenkian, tem também umas bolsas internacionais, tipo Marie Curie, que,
sim, sim.
Que também tu pode candidatar. Então, tipo, tem muitos projetos aqui em Portugal e na Europa que tu pode sempre colocar teu projeto junto, entendeu?
Sim, eu ia mesmo te falar agora sobre essa questão do depois do doutorado. Então, por exemplo, como tu acha que é a abertura nas universidades para os professores que são brasileiros?
Uhum.
E pelo que tu acabou de falar, além disso, também tem a possibilidade de fazer pesquisas aqui, não necessariamente, né, da aula.
Uhum.
E a outra coisa, ai, são três,
sim,
gente, desculpa, são muitas perguntas. É que eu acredito que aqui, tipo, no Brasil é possível dar aula na universidade tendo mestrado. Aqui é preciso ter o doutorado, né? Eu acho que é importante destacar essa informação.
Tá, eu vou começar por essa última, então.
Tá.
Na verdade, aqui em Portugal, tu só pode dar aula com um título de doutorado, tá? No Brasil, na verdade, eu acho que nas universidades públicas já é assim, né? Só pode ser professor com mestrado se tu for substituto, que eles chamam, que são professores de contrato temporário, que é até 2 anos, que é meio que para ajudar na formação de professores, que eu acho muito legal, na verdade, esse tipo de projeto. Mas aqui é só pós-doutorado que tu pode dar aula, e ainda tu tem que esperar 5 anos para tu entrar numa... se doutora, né? Tu, ganhei o título de doutor, uhul. Não, aí tu tem que esperar 5 anos ainda pra poder...
Gente, meu Deus, tá.
Pra poder trabalhar, mas eu acho que é pra entrar no quadro mesmo, sabe? No quadro de professores. Tu pode dar aula já enquanto isso. Tanto que lá na Universidade de Coimbra eu tinha a minha orientadora. Ela era doutorada há menos de 5 anos. Ela terminou o doutorado dela em 2015. Ela começou a me orientar em 2017 para 2018. Então, ela ainda não era... E ela já dava aula na Universidade de Coimbra. Só que ela não era integrada. Então, ela era professora auxiliar, né? Que é o nível mais baixo. Daí, eu acho que aqui tem os 3 anos também de estabilidade, né? E tal.
É como se ela não tivesse um contrato efetivo.
Isso.
Assim,
a qualquer momento, ela pode ser dispensada, caso, né? E o que tu pode já trabalhar, eu acho que é como professora visitante, porque eu vi que ela era professora visitante também no Instituto Politécnico de Oliveira do Hospital. Então, é isso, né? Então, tu pode dar aulas. Eu conheço também doutorandos aqui da Universidade Évora que dão aula em institutos politécnicos. Eu acredito que em institutos politécnicos também tu consiga dar aula. Mas não sei direito se não são também contratos tipo um professor substituto da vida ou professor visitante. Eu acho que é mais nesse sentido. Não vai ser um professor de quadro, né? Não vai ser um professor que tu vai estar assegurado dentro daquele local. Eu acho que, assim, ó, aqui é por concurso também, né? Pra tu trabalhar. Porque aqui a maioria das universidades são públicas. Existem particulares também e mistas, que é o caso da Universidade Católica, que é uma universidade mista. Ela é, né? Ela é religiosa, mas também é... particular e religiosa, alguma coisa assim, mas é meio considerada mista. E tem as particulares, que eu até nem sei quais são as particulares, mas são poucas. Mas tem algumas particulares aqui. E como é por concurso que tu entra, mais uma vez, eu acho assim, não tem problema desde que tu esteja... Tem que ver o edital do concurso, né? Porque o edital do concurso pode ser que exija que tu, por exemplo, tenha o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Civis, que a gente falou no nosso episódio 14. Por quê? Porque daí vai te igualar a um português na questão de direitos, né? De acesso a direitos civis. Tem alguns editais de concurso que podem... Tem uns que podem não ter essa exigência, mas pode ter uns que sim. Tem que ser equivalente a cidadão, né? Cidadão ou equivalente a cidadão português, sei lá. Então, eu acredito que não... Eu nunca tive nenhum professor português brasileiro, quer dizer... Mas o Plínio, no nosso episódio 15, falou que lá em Aveiro tem, né, brasileiros trabalhando como professores. Então, eu acho assim, Tem, existem. Eu não são muitos, assim, eu pelo menos não conheço muitos. Não lembro de ter visto aqui nem na Universidade de Évora. Mas eu acho que isso é mais porque, em primeiro lugar, que a gente tem que entender também que o quadro demora para passar, porque os professores, eles têm, se vocês forem olhar o plano de carreira de um professor universitário, ele tem vários escalões, e tu fica pelo menos uns 20 anos lecionando, provavelmente, né, porque tu só vai se aposentar com 65 anos, se eu não me engano, é aqui a aposentadoria. Então, se tu entrar com 40, mas que tu entre com 40, tá? Vamos supor, assim, mais ou menos, contando, acabou o doutoramento, passamos num concurso e tal, tu vai ficar até uns 60, pelo menos, dando aula. Isso tu não fica mais, porque se tu quiser, tu fica até o teu 65, até o limite da tua idade de se aposentar, e se aposenta só com 65. Então, demora muito para renovar o quadro de professores. E é por isso que eu acho que aqui tem muito incentivo essa parte de pesquisa a mais, né? Que também tem muita gente fazendo pesquisa mesmo, trabalhando com investigação. Porque daí o pesquisador também tem escalões, tá? Tu começa como um pesquisador júnior, que daí tu ganha menos, aí depois tu vai para pesquisador, não sei se já é o sênior, daí aí tu ganha bem mais, e daí tu já coordena projetos. Tipo, eu vi esses dias uma vaga, que não é para mim, claro, infelizmente, mas é uma vaga que é de investigador, não me lembro o nome que eles chamaram, que não me era, dizia que era sênior ou não, enfim. Mas era uma vaga que tu, pra tu trabalhar lá no, numa fundação, tipo a Fundação Calouste Gulbenkian, mas é lá no Porto, não me lembro agora o nome da fundação, e que era pra tu ia gerir três projetos. Um era sobre Covid, os outros dois eu não me lembro agora o que que era. E a exigência era que tu fosse doutorado em gestão ou economia, né? E lógico que eles pedem daí geralmente experiência para essas pessoas, que já tenha trabalhado com pesquisa, que já tenha coordenado preferencialmente uma pesquisa e tal. Então, assim, tu vai ver conforme o edital. Mas daí paga muito bem e paga até melhor do que o primeiro escalão de um professor, por exemplo.
Tu tem uma ideia de valores, assim, ou isso varia muito de área, da área de pesquisa? Porque imagino que na engenharia melhor pago, nas ciências informáticas talvez seja melhor pago, mas assim, tem uma estimativa?
Não, na verdade isso é tabelado. O que pode acontecer é a instituição que está abrindo a vaga, se ela tiver mais recursos e quiser direcionar mais recursos, porque sabe que aquele tipo de recurso humano é mais difícil de conseguir, pode ser que ela dê um up ali no coisa, mas geralmente é tabelado, tá? Tipo, investigador, entendi, doutorado, o inicial é 1.500 e alguma coisa euros. Ah, e outra coisa, daí começa a contribuir com, geralmente, com imposto de renda e tal, porque até o bolseiro não, tá? Enquanto tu é bolseiro de doutorado e tal, tu não contribui, né? Não tem que pagar imposto de renda. E o seguro social tu paga, mas é o seguro social voluntário, então a universidade te devolve aquele valor, né? Tu paga,
que bom!
Tu paga o menor escalão, né? E daí eles te devolvem. Porque ele é voluntário, né? Tu, na verdade, não precisa nem contribuir. Tanto que tem quem não tem interesse em ficar no país, geralmente até não contribui, né? Porque, enfim. Mas depois de pesquisador, tu já ganha, já é contrato, tu já é contratado de uma instituição para fazer pesquisa. Daí o teu contrato já é, às vezes, tem contrato a termo certo, que são aqueles contratos, tu vai ficar só 2 anos fazendo pesquisa aqui, depois tu vai embora. E tem os contratos a termo incerto já, né? A nível de investigação. Que aí tu é como se fosse mesmo um empregado ali, um colaborador, né, daquela instituição mesmo para fazer a parte de investigação. Então, tu na tua área, né, seja lá qual área, enfim, que tu for. E daí eu sei que o inicial é 1.500 e poucos euros, agora não me lembro. Mas eu sei que esse, que nem eu falei dessa vaga, dessa fundação no Porto, era 2.400 e poucos euros.
É um salário bem atrativo para Portugal, né?
Nossa, muito. É muito bom.
Sim.
Então, e é bom que é, e tu pode se dedicar, né, se é uma coisa que tu gosta, tu pode se dedicar àquilo que tu gosta e sendo valorizado, que no Brasil, infelizmente, isso eu acho que não existe muito.
Não, cada vez existe menos, né?
É, então, isso eu acho bem legal aqui, assim, enfim, para quem se interessa, é claro, né, eu sei que não é todo mundo que se interessa por essa área, mas eu acho bem interessante, assim. E é uma coisa que te ajuda, com certeza, e tu vai poder dar aula também já ali, mesmo que seja com... Porque o teu orientador, né, quanto é um investigador júnior, tu provavelmente vai trabalhar em projetos de outras pessoas. E se tu tiver um professor legal, assim, orientador, tipo, ele vai te ajudar ele vai te impulsionar, entendeu? A minha orientadora agora, doutorada, ela é muito legal, tipo, ela já, eu já participei Já fui mediadora, não é bem mediadora, fui arguente de um. A Nova tem uma FCSH, na verdade o IPRE, que é o Instituto Português de Relações Internacionais, ele tem umas discussões assim de artigos, né, de trabalhos acadêmicos e tal, mas é mais artigos, né, de papers. E daí tinha um paper dela e de outra menina do mestrado, que elas fizeram juntas, né, que foi até publicado numa revista e tal. E daí ela me. Numa revista acadêmica, e daí ela me indicou como arguente, e foi bem legal, assim, porque daí eu tive que ler, lógico, o artigo, e depois no dia colocar questões, fazer comentários, enfim.
Legal.
Então, assim, ela. Eu tenho certeza também, assim, de repente, não digo agora no nível de doutorado, mas daqui a pouco mais pra frente, se eu pedir pra ela pra dar uma aula, ou pelo menos pra tentar ajudar, ou daqui a pouco até ela vai me chamar pra eu apresentar minha tese. Numa turma, ela já falou que ela
Sim.
queria que eu fizesse isso. Então, tipo, tudo isso ajuda, tu vai te ajudando a como tu vai lidar com o público, né? Com os alunos, como tu vai explicar as tuas coisas e tal. E eu acho que tu sendo um investigador, e se tu quer dar aula depois, um professor pode te ajudar nisso. E é bom tu demonstrar esse interesse, claro, né? E ver se a pessoa consegue te ajudar, porque essas pessoas é que podem te ajudar a conseguir.
Aproveitando que tu citou a tua orientadora, como que tu chegou nela, assim? Em que fase da tua preparação para o doutorado é que tu encontrou ela e percebeu que ela seria a melhor pessoa para orientar o teu trabalho? Como foi esse processo?
Na verdade, são eles que meio que indicam, assim, conforme o teu
Ok.
tema, né? Tu diz qual é o teu tema de tese, o que que tu pretende trabalhar, daí qual é a tua ideia de tese. Até porque eu tive que manifestar isso na minha carta de motivação, né? Eu já
Sim.
tinha que dizer mais ou menos qual era o tema que eu queria trabalhar. Lógico que eu poderia mudar, mas eles queriam só ter uma noção se enquadrava ou não naquele curso. Por exemplo, teve um cara que se candidatou e eles falaram que o tema de tese dele tinha mais a ver com relações internacionais. Então, eles pediram para ele fazer o doutorado de relações internacionais e não de ciência política.
Enfim.
Mas então, daí o meu, ela. Daí desde o início, assim, ela já meio. Até, ela é a única mulher, até a única professora que eu tive, né? Pelo menos, não digo que. Não é a única da universidade
Sim.
e do curso, mas do curso de doutoramento em si, ela foi a única que me deu aula, professora. Eu acho que ela se interessou muito pelo meu tema também. Começa por aí. E, tipo, e daí ela já disse: ah, eu acho que. E como ela trabalha com políticas públicas também, é a área que eu vou me especializar e eu vou trabalhar políticas públicas na minha tese, né? Claro, eu vou falar sobre isso. Ela disse: ah, eu acho que eu posso te orientar nesse caso. E, tipo, eu já tinha adorado muito ela, então fechou todas, entendeu?
Ah, que
Lógico, se
ótimo.
eu tivesse gostado, daqui a pouco eu ia, ah, pois, sei lá, de repente eu ia questionar, ah, pois é, mas o professor tal me indicou tal pessoa pra. Porque realmente me indicou, tá? Teve um professor lá meu de metodologia que me indicou, falou, ai, por que que tu não veio com o professor Rui Branco? Aí eu falei, ah, pois é. Então, tipo.
Tem que ter uma química, eu imagino, né? Porque tu
Tem,
vai lidar com essa pessoa por muitos anos, né?
é, eu acho que tem que ter sempre, né, assim, mesmo do teu TCC lá, que é só 6 meses, mas eu acho que no doutorado mais do que nunca, porque justamente, e é uma pessoa que vai te guiar pelos 4 anos, porque querendo ou não, ela desde o primeiro semestre, ela meio que tá me, e tudo, assim, e é muito legal, porque tudo que ela vê sobre o meu tema, ou que é relacionado com o meu tema, ou igualdade de gênero, até às vezes não tem a ver com o meu tema em si, mas tem a ver com igualdade de gênero, e ela sabe que eu quero trabalhar, sei lá, que eu gosto disso. Ela me manda.
Ah,
É
legal.
muito interessante. Então, e eu gosto dela por causa disso, porque ela é muito assim, ela responde e-mail rápido. E ela é uma pessoa que deve receber milhões de e-mail, né? Acredito eu. Pelo menos muito mais do que eu. Ela responde rápido e-mail. E ela é muito atenciosa com os alunos, porque eu vejo que ela. Quando saiu. Agora saiu umas bolsas também pelo IPRE, que é o mesmo molde dessa da FCT, só que daí é pelo direto com a universidade, porque provavelmente são alunos de doutorado que desistiram, e daí ficou a bolsa sobrando, então eles têm que reabrir, né, o edital. E daí, tipo, ela mandou para mim e mais 6 alunos. Não, mais 5 alunos, quer dizer. Que ela sabia que ou queriam fazer doutoramento ou que, tipo, já estão fazendo doutoramento, sabe? Eu acho muito legal uma professora que tem todo esse cuidado, né? Que lembra do teu nome. Eu acho ela fantástica. Eu tive muita sorte com orientadores. A minha orientadora no mestrado também é maravilhosa. Mas eu acho que a gente tem que escolher bem, sim, porque. E outra coisa, é uma pessoa para não te deixar na mão, né? Porque se a
É.
pessoa demora muito para responder. Se a pessoa, tipo, nunca lembra direito do teu tema, como é que ela vai te orientar bem? ela nunca vai te orientar tão bem, porque ela nunca vai estar por dentro exatamente, não vai estar mergulhada contigo naquilo, assim. Então, eu acho que tem que ter bastante cuidado mesmo.
É, eu acho que é uma mistura de pesquisar bem, encontrar a pessoa ideal e tem que contar um pouquinho de sorte também, que essa pessoa seja mesmo proativa para te responder e rápida, etc. Eu lembro que na época da graduação e da pós-graduação eu tive muita sorte, mas eu lembro de muitos colegas sofrerem porque não recebiam feedback das versões de trabalhos que eles mandavam, sim, não conseguiam marcar encontros, não conseguiam fazer nada. E isso com certeza afeta o trabalho de um pesquisador, de uma pessoa que está fazendo um trabalho científico, sem dúvida.
Né? Com certeza, com certeza. Não, e fora que tem isso, né? Quando a gente está na graduação e pós-graduação, geralmente os professores também tendem a ser mais relapsos, porque para eles esses trabalhos são meio que tipo, ah, meu, eu tenho tese de doutorado para, sabe?
Exato.
Então, a gente tem que ter cuidado nisso também, porque os professores, às vezes, tendem a ser meio assim, ah, meio que cagam só porque tu não é um doutorando. E, geralmente, é doutorando mesmo, porque até mestrando, às vezes, eles estão nem aí também. Tipo, mestrando, às vezes, dependendo, eles... A não ser que seja um tema que seja muito... Nossa, esse tema é muito a minha área.
É, porque, às vezes, o tema também é do interesse do professor, né? Orientar um trabalho sobre um tema específico.
Sim, e provavelmente ele vai te fazer, vamos supor, tu é um mestrando, tá? Uma mestranda. E tu tá fazendo um tema que, vamos supor, tu tá fazendo sobre desigualdade de gênero, eu sou a tua orientadora. E daí eu vou tentar fazer a tua cabeça, ah, tu já pensou em fazer um doutorado? Ah, porque a gente podia desenvolver, blá, blá. Entendeu? Eles vão ainda tentar te fazer a cabeça, e às vezes a pessoa não quer, ela só quer fazer o mestrado dela e deu, embora.
Vou te aliciar.
Então, tipo... Então tem muito disso também. E daí se ele vê que tu não tem aquele mesmo interesse, daí ele já meio também que perde o interesse.
Entendi.
Porque tu tem tudo isso. Porque se tu fizer o doutorado, tem muito mais chances de ela conseguir um financiamento para aquilo, né? De desenvolver mais. Agora, se tu não continuar no doutorado, meio que ela sabe, vai morrer o trabalho ali, então não tem muita graça.
Tchau.
É, ela vai tentar desenvolver provavelmente com outro aluno, eu já vi muito isso também. Quando, sabe quando tu tá em dúvida, ai, que tema eu vou fazer? Daí a professora vai te dizer, ai, ou o professor, né, claro. Ah, pois é, teve uma aluna minha, uma orientando a minha semestre passado, que ela fez sobre tal assunto, tu podia desenvolver algo nesse gênero, entendeu? E daí a minha tu consegue fazer o que tu não conseguiu fazer com a outra.
Entendi. Interessante. E, Pamela, a questão dos valores, o pagamento em mensalidade, em anualidade no doutorado?
É bem parecido com um mestrado também, é tipo, é geralmente em 10 parcelas que tu paga, né, mesmo não paga os 12 meses, tu divide em 10 meses. E o doutorado é uma curiosidade, assim, quer dizer, pra mim é curioso, né, que ele é mais barato do que o mestrado. Porque o mestrado, o meu, por exemplo, lá em Coimbra, foi... Os 2 anos foi 8 mil, 4 mil cada ano, né? 4 mil por ano, 400 euros por mês. E aqui, o meu doutorado, ele é 5.600 os 4 anos.
Total.
Então,
total.
Total. Uhum. Dá 1.400 por ano e eu pago 175 por mês, porque é em 8 vezes que se faz aqui. Então, é muito mais barato, né? Se tu for ver, eu paguei quase o dobro por um mestrado.
Sim.
Que, tipo, me dá o título de mestre.
E uma coisa, não tem... Por exemplo, no mestrado, o preço varia se tu é fora da União Europeia. Mas no doutoramento não é?
Não. É, no doutoramento não. Acho que porque o doutoramento, ele é muito mais aberto à comunidade internacional mesmo, né? Tu vai ter...
Sim.
Tipo, tem muitos pesquisadores da União Europeia. E não só da União Europeia. Tem gente... sei lá, que vem do Bangladesh, dos Palop da vida, do Brasil, sei lá, dos Estados Unidos, que vem também fazer ou uma parte, ou, e dependendo da área, porque, tipo, às vezes eu sou de uma área, que nem a Universidade de Évora, é muito forte na questão de geologia, da parte de geologia, da parte de heranças culturais. Então, por exemplo, se eu sou da geologia, ou se eu sou da bioquímica, ou se eu sou não sei o quê, mas eu trabalho com patrimônio histórico, tipo, aqui é muito forte. Então, aqui tu tem gente, tem sueco, tem, sei lá, chinês, tem gente de tudo que é lugar, é sério, gente, tu vai ali, tu só fala inglês, tu vai ali no Hércules, que é o laboratório da geologia,
sim,
da bioquímica, da química e da biologia ali da Universidade de Évora, tu não fala português, só fala inglês.
Interessante.
É, então, tipo, tem muita gente, eu acho que vai depender da área e se aqui tem uma universidade que, de repente, seja forte nisso. E eu falei o preço, o valor do meu doutoramento, mas eu pesquisei alguns, tá, gente? Eu pesquisei na Universidade de Lisboa, pesquisei na Universidade do Minho e na do de Aveiro. Geralmente, eu notei que a média é 2 mil euros por ano. E como geralmente os cursos são de 3 anos, então é 6 mil geralmente, tá? Um curso de doutorado. Ele não passa disso. Às vezes, uma universidade que seja, ou que o curso seja um pouco mais, que nem a Nova, tem a Nova School Business, que ela é mais voltada para o mercado e tal. Ela, eu acho que tem cursos um pouco mais caros, mas assim, vai ser 6.500 o doutorado, em vez de ser 6 mil, ou em vez de ser 5.600, entendeu? Tipo, vai ser alguma. Não passa muito, com certeza não vai chegar a 8 mil, que nem chegou o meu mestrado. Eu acho que o máximo que eu já vi foi 7 mil e por 3 ou 4 anos, tá? Daí a maioria dos doutorados é 3 anos, a grande maioria. Não sei precisar aqui porcentagens, mas se eu pudesse chutar, acho que eu chutaria uns 90%. A grande maioria são 3 anos de duração.
Interessante. E depois que a pessoa retorna, por exemplo, assim, para o Brasil, é preciso fazer uma validação, mesmo sendo de língua portuguesa, um doutorado?
Sim, precisa, assim como o mestrado, tu tem que validar o teu diploma.
Sim.
Daí é numa universidade também, qualquer universidade, né, lá no Brasil, pode ser pública ou privada. Só lembrando que as públicas geralmente são mais baratas do que as privadas, né? As privadas, por exemplo, o diploma de mestrado, meus colegas estavam olhando lá o de marketing. Como marketing, nenhuma universidade brasileira tem um curso especificamente de marketing, a única que se aproximava mais era a ESPM, né?
Ai, que é super caro,
Super
né?
caro, era R$ 5.000 para tu validar. Ou seja, era quase o. Tá, não era quase o preço do mestrado, claro, porque aqui tu pagou em euros, mas se fosse em reais, era quase o preço do mestrado que tu tirou aqui.
Sim.
Então, é muito caro, assim. Mas, assim, doutorado provavelmente é. Se tu pretende voltar com certeza para o Brasil, acho que é sempre uma boa já pesquisar antes de sair daqui, sair daí, quer dizer, do Brasil. Porque mesmo que mude esse valor nos 3, 4 anos que tu vai passar fazendo a tese, né, e para conseguir o título, muito não vai mudar, né? Ainda mais que isso é meio tabelado nas universidades públicas, mas é bom tu dar uma olhada, assim, por curiosidade, quanto custa e se o teu curso que tu tem interesse existe no Brasil mais ou menos os mesmos moldes dos que tem aqui. É bom comparar currículo, por exemplo, né, comparar as cadeiras que se tem aqui, o tempo de duração, as horas de duração, na verdade, não necessariamente o número de anos, mas o número de horas, né, de curso, e o título que ele vai te dar, qual é a área de atuação. Acho que é bom sempre dar uma comparada, assim, né, não vai te garantir muita coisa, mas só para tu ter uma ideia de se aquele curso condiz com algum curso que tem lá no Brasil, para tu ter menos dificuldade na hora de validar. Porque tem gente que tem bastante dificuldade em validar na hora que volta para o Brasil. Doutorado, não sei, mas eu sei que mestrado, por exemplo, teve, e doutorado, acredito que também pode ser que tenha, né?
Sim, não, acho que sem dúvida essa parte do planejamento, é interessante fazer essa pesquisa do planejamento a longo prazo para depois não se surpreender com alguma ou algum gasto ou alguma coisa
Sim,
assim.
sim.
E Pam, tu ainda não chegou, né, na defesa da tese, mas eu imagino que todo estudante de doutorado pense muito sobre isso. O que tu sabe a respeito desse momento? O que que tu espera dele? Se tu sabe se tem alguma diferença em relação à defesa da tese no Brasil?
Tá. Assim, na verdade, o doutorado meio que tu, desde o primeiro semestre, já começa trabalhando com a tua tese, mesmo que indiretamente, assim, porque eles sempre vão estar falando sobre isso, sabe? Em todas as cadeiras que tu fizer, os professores vão falar, ah, dependendo do tema que tu vai falar, tu vai fazer não sei o quê. Então, sempre vai estar girando em torno do teu assunto de tese, sempre. E quando chega, principalmente no segundo semestre, que é quando a gente tem, eu, por exemplo, já, eu acredito que todos sejam mais ou menos assim, tu já tem a cadeira de seminário. Por exemplo, eu tive o seminário de políticas públicas, né, porque é a especialidade que eu escolhi, e tive também a que me inscrever na cadeira de trabalho final de curso. Por que que é trabalho final de curso? Eu primeiro pensei, nossa, a gente chama de projeto de tese, na verdade, informalmente, mas é trabalho final de curso formalmente, porque tu termina o curso no sentido de terminou a grade curricular, né? Depois disso, tu sai dali, tu só escreve a tese, né? Que ainda não terminou o curso em si. mas tu terminou a parte de ter aulas, né, de interagir de mais no meio acadêmico, de ter que ir à aula, de ter que sentar na cadeira da sala de aula, enfim. Então, aí nesse trabalho final de curso, a gente apresenta já um projeto, eu vou ter que apresentar para uma banca, eu já tô com ele, eu tenho que fazer alguns ajustes na parte da metodologia, mas já está praticamente quase pronto. E daí ele é um trabalho, na Nova, ele é um trabalho de 20 a 30 páginas, que eu vou ter que apresentar para uma banca que vão ter três pessoas, três professores, né, que vão avaliar se o meu trabalho de tese, se ele é interessante para a área, se ele está bem desenhado no sentido de tem um futuro, né, para eu trabalhar ele, para eu conseguir os dados, para eu conseguir literatura e tal, vai ser acessível, né? Se não vai ser uma coisa que... Ah, como é que tu... Vamos supor, eu quero provar que existe vida em Marte. Pô, mas nem os astronautas que vão lá provaram, sim, né? Então, como é que tu vai provar daqui? Então, tipo, sim, tem que ser um tema exequível, um tema que seja viável.
Sim.
Então, isso tudo eles vão avaliar na minha apresentação. E, lógico, lendo o meu projeto, né? Claramente. E daí eles vão dar uma nota para esse projeto, então eu já vou ganhar uma nota entre 0 e 20, né? E isso é uma nota que vai para o meu histórico escolar, inclusive. E daí eu fecho essa parte. E depois só na apresentação da tese. No Brasil, eu acho que também é mais ou menos assim. Eu não sei muito essa questão do projeto de tese. Até porque no Brasil, que eu saiba, pelo menos a maioria dos lugares, eu acho que tu já tem que apresentar um tema de tese mais concreto na candidatura, né? Aqui não precisa tanto. Aqui tu dá uma ideia do que tu quer fazer e tal. Mas tu não precisa necessariamente enviar um projeto. Eu sei que nas universidades públicas do Brasil, às vezes tem que enviar um projeto mesmo. Tipo,
sim,
né?
É a informação que eu tenho também.
É, eu não sei como é que é nas particulares, mas nas públicas eu sei que é assim. Então, enfim, então tu é avaliado. E na tese, isso é uma coisa até que eu fui olhar casualmente esses dias, porque como eu disse, como eu tô escrevendo o projeto de tese, eu encontrei as normas que tem disponível, claro, lá no site da Nova e tal, mas ninguém tinha me falado. Eu que fui procurar, assim, melhor, porque eu queria saber se eu tinha que botar o meu projeto numa formatação específica e tal. Daí eu descobri que tem umas normas. E tem uma parte que me chamou bastante atenção aqui, é sobre o júri, porque eu já fui para um... Eu já assisti uma banca só de doutoramento aqui em Portugal.
Uhum.
E o júri tinha 7 pessoas. Eu pensei, meu Deus, é um...
Nossa, bastante.
Uma multidão, né, para avaliar tua tese. E daí por quê? Porque o júri é composto, ó, pelo reitor da... No caso ali da Universidade Nova de Lisboa, claro, mas isso vai depender da universidade, né? Pelo reitor que preside ou por quem dele tem a delegação para esse fim. E preside por quê? Porque o presidente, ele não tem... Tipo, ele não faz nada, tá? O presidente, ele só diz assim, agora vamos ouvir a tese da Pâmela. Agora a Pâmela sai um pouquinho porque a gente vai discutir, né? Enfim. Mas ele não tem peso na nota, assim. Ele não dá nota, ele não... Né? Ele só realmente é mediador, vamos dizer assim.
Sim.
Aí depois, por um mínimo de 4 e um máximo de 7 vogais, devendo um deixe ser o orientador. Então, o vogais, era uma dúvida que eu tinha, e vogal é só a pessoa que tem direito a voto. É isso que significa. Vogal é quem participa de uma assembleia e quem tem direito a voto, né? E aí, no caso, a assembleia seria a apresentação da tese. Então, por isso, porque tu tem no mínimo 4 e no máximo 7. Por isso que tem tanta gente lá valendo tua tese. E um destes é o orientador, tá? E o orientador também tem direito a voto, claro, né? Ele também vai dar uma nota. Só que a nota dele tende a ser a mais alta. Ou tende a ser o cara que vai passar mais a mão na tua cabeça, obviamente. Porque ele te acompanhou, ele sabe como é que foi teu trabalho. Se tu foi bem, se tu foi mal. Sim. Se tu foi um bom aluno, no caso, né? Ao executar ou não. Se tu mandou direitinho as fases. Se tu deixou ele por dentro, etc, etc. Então, ele tende a ser o teu defensor no meio de todos aqueles outros que podem te massacrar.
Ok.
Depois, sempre que exista mais do que um orientador, pode excepcionalmente integrar o júri um segundo orientador, né? Que seria teu co-orientador. Eu tenho uma, inclusive. Caso este pertença à área científica distinta. Então, assim, se for já da mesma área, não pode participar junto, né? Vai ser um dos dois só. Na situação de integrarem o júri dos dois orientadores, deve este ser alargado a 6 vogais, sendo 2 destes os orientadores. Então, quer dizer que obrigatoriamente daí tem que ter 6, porque 2 deles são orientadores, os outros 4 vão ser, então, enfim, outras pessoas. Pelo menos 3 vogais exercem as funções de professor ou investigador de carreira no domínio científico em que se insere a tese. Então, pelo menos um deles tem que entender muito... Não, 3 deles tem que entender muito bem do que eu estou falando. Tem que, pelo menos... Lógico, não precisa saber sobre desigualdade de gênero, mas pelo menos sobre políticas públicas, né? Tem que ser a área macro deles, enfim. E um, e só um dos vogais do júri, pode ser especialista de reconhecida competência no domínio científico em que se insere a tese, sendo todos os restantes obrigatoriamente doutores. Ou seja, eu posso convocar uma pessoa que é mestre só, né? Tipo, que ou até nem mestre, às vezes só graduado, é licenciado, mas que na sua área de atuação, seja numa empresa, seja na investigação, seja, enfim, onde ela trabalha, ela tem um rico conhecimento sobre aquilo. Porque título, gente, não é nada, né? Às vezes tu tem muito mais conhecimento porque tu estuda por fora, porque tu atua na área, porque não sei o quê, do que uma pessoa que é doutora e não, nunca viu, por exemplo, sobre o que eu tô falando.
Interessante eles aceitarem terem alguém na banca que tenha, sei lá, o conhecimento que é majoritariamente empírico, assim, da coisa. Eu Sim. não esperava isso, ainda mais aqui em Portugal, que tem essa tradição tão forte da pesquisa. Curioso.
Pois isso. É, mas tem... E eu acho que é bom, né, sinal de que eles valorizam, que eles entendem também que não é porque tu faz parte da parte mais acadêmica que tu necessariamente é melhor, né, é uma certa forma de ter essa humildade,
interessante,
né.
Interessante, legal isso.
Legal, é. Bom, daí eu só peguei 2 exemplos aqui, da UFSC, né, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e da USP, da Universidade de São Paulo. Porque eu fiquei na dúvida, eu nunca assisti uma tese de doutorado, né, uma apresentação, uma defesa de tese de doutorado no Brasil, e os conhecimentos que eu tinha eram muito mais de ouvir as pessoas falarem e tal, e então faz muito tempo já que eu não falo mais com pessoas que se doutoraram no Brasil, então eu não sabia muito bem, e eu fui só comprovar se a banca era tão grande assim, né? E a banca não é, me parece, pelo menos, eu só peguei 2 exemplos, pode ser que alguma universidade tenha um processo diferenciado, mas esse de Portugal me parece ser assim mesmo, tá? Porque a que eu assisti, a banca era no ISCTE, que é o Instituto Superior de Ciência e Tecnologia, não me lembro o resto,
não,
mas é ISCTE.
Sim,
é,
sim, sim, sim.
Que é outra universidade, é outro, faz parte do Instituto Superior Técnico de Lisboa. E lá eram 7 pessoas também, blá, 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 blá. Enfim, então, no AUFSC, o que diz é assim, as bancas examinadoras de trabalho de conclusão deverão ser designadas pelo coordenador do programa de pós-graduação, porque doutoramento é uma pós-graduação, né, lembrando isso, e aprovadas pelo colegiado delegado, respeitando as seguintes composições. A banca de doutorado será constituída por, no mínimo, 3 membros examinadores titulares, sendo ao menos 2 deles externos à universidade e 1 membro suplente, sendo um deles externo à UFSC. Então, lá são 3, né? E na USP também são 3. Na USP aqui, ó, a comissão julgadora será composta de 3 membros efetivos, exceto orientador. Ou seja, na verdade são 3 mais 1, né? São 4, então.
Sim.
E ali também deve ser 4 na UFSC, apesar de não dizer isso abertamente. E 3 suplentes, todos com a titulação mínima de doutor. Por que 3 suplentes? Provavelmente se dá um problema no dia, um não pode ir, sei lá, enfim. Eu acho que daí tem esses 3 suplentes. Mas eles não participam necessariamente da banca, porque aqui depois, ó, o orientador participará enquanto presidente sem direito a voto. Ó, e lá no Brasil, lá na USP, pelo menos, não tem direito a voto. Aqui tem. Aqui o orientador dá voto também, ele também dá nota. E o orientador serve como no mestrado, ele serve como teu, sei lá, criticaram muito uma parte lá do trabalho, o orientador vai te ajudar a defender aquela
Sim.
parte, entendeu? Ah, eu fiz desse jeito porque não tive tempo hábil, porque não sei o quê, porque não tive acesso aos dados, porque não sei o quê. E ele vai te ajudar a dizer, não, eu vi, a Pamela realmente tentou, a gente tentou falar com não sei aonde, não deu certo e blá blá blá. Então, o orientador, ele tá na banca também para isso, para te ajudar a defender, né, a justificar, na verdade, possíveis críticas ruins, ou boas também, claro, né, agradecer também pelas críticas boas em relação ao trabalho. Porque nas boas, ele provavelmente só vai corroborar com aquilo, vai dizer, não, realmente, a Pamela atuou muito bem nessa área, ela conseguiu um feito... extraordinário, blá, blá, blá. Então, ele vai ajudar, né, a corroborar com aquela crítica positiva, porque, enfim, é uma forma de ele reconhecer teu trabalho e depois, na hora de justificar a nota dele, provavelmente também que ele dizer, ah, eu vou dar um 18, porque ela realmente no conjunto, blá, 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 enfim. Então, só para dizer, né, eu só queria comparar com esses dois, assim, eu trouxe só dois exemplos, claro, do Brasil, mas só para mostrar que no Brasil, a banca são três, que é que nem na licenciatura, em princípio, o orientador, pelo jeito, não tem direito a voto, coisa que aqui tem, né, aqui em Portugal tem. E em Portugal é mais alastrado, né? Tu pode ter até 7 vogais, até 7 pessoas que vão avaliar a tua tese. E todas elas falam, tá? Eu nessa banca que eu fui, todos os arguentes, todos os vogais falaram. Uau. Tipo, eles têm 15 minutos pra falar. Sim, tanto que ali na Nova de Lisboa pode levar até 3 horas. Nossa. Até a defesa. É, porque tem isso. Porque, daí tem, porque é todas as arguências, tu vai poder responder, né? Então, tu tem 15 minutos pra responder, lá, 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 então vai indo. Mas pode ser menos, pode ser mais. E tem uma coisa, assim, que não é... Lógico que não, tu vai fazer a defesa normal. Eu vou até falar aqui uma curiosidade que pode ser que as pessoas tenham. Mas na Universidade de Coimbra, tu pode defender na sala dos capelos, né? Que é aquela, sim, sala tradicional e tal. E daí tu tem que vestir aquele traje. Tipo, não é obrigatório, tu pode defender numa sala normal, entendeu? Não, mas tem muita gente que espera, que adia até, né, a apresentação da tese. Tipo, às vezes a tese já tá pronta, é só apresentar, só que a sala só tá disponível daqui a 6 meses.
Ela é super concorrida, né?
Essa é super concorrida. Aham. Uhum. E daí, tipo, tu vai lá e defende naquela sala, e daí todo mundo é trajado a rigor, com aquelas capinhas, que nem assim num... Que nem naquele júris, né, dos Estados Unidos, que mostra, assim, todo mundo com as capinhas, aquelas togas, sei lá. E eu tenho um amigo que fez isso, o Edir. Ele foi com a capinha e tudo. E fica bonito, né? Porque é legal, assim.
Deve ser bem emocionante.
Ah, eu acho que deve também, nossa. Mas eu acho que isso é mais na Universidade de Coimbra, essa tradição. Então, assim, fica a dica pra quem quer, quem vai fazer o doutorado. Acho que a gente tem um ouvinte, né, que vem fazer doutorado na Universidade de Coimbra. É. Lembra que a namorada dele vai fazer no Minho, mestrado, e ele vai fazer doutorado em, sim, Coimbra. Sim. E ele vai, daí, ó, ele, se ele quiser, ele pode usufruir da sala, dos capelos e fazer lá com a toguinha e tudo mais.
Com toda a pompa e circunstância.
É, vai ser bem legal.
Então vamos falar da nossa língua.
Hoje a gente vai falar sobre duas palavras e também sobre uma curiosidade que a gente já deve ter comentado aqui, mas enfim, é só para deixar registrado aqui na nossa língua, que é o tratamento de você e tu aqui em Portugal.
Sim.
Porque a gente, ao contrário do Brasil, porque o Brasil, eu acho que quando a gente usa o tu, lógico, o tu bem, bem conjugado, né, com as pessoas, a pessoa bem conjugada no verbo e tal, a gente usa muito de uma forma formal, né? Tu, sim, fazes, quem fala assim, é tipo uma pessoa muito formal e tal.
Ah, é uma linguagem quase que considerada rebuscada, né? Tu tá falando tu corretamente. É quase assim, eu entendo que não seja o formal do formal, mas é rebuscado, assim, sem dúvida.
É muito. E a gente usa bastante ali na região sul, né? Tipo, eu sei que no Nordeste, acho que também o pessoal fala, sim, tu vai, não sei o quê. Eu sei que eles também falam. Só que a gente, geralmente, eles associam muito com o gaúcho, né? Principalmente, acho que com o gaúcho, até Santa Catarina e Paraná, não necessariamente, mas o gaúcho, a gente usa muito tu. E a gente usa o tu errado, né? A gente usa o tu vai, tu foi, tu... Enfim, a gente não usa o tu... rebuscadamente, a não ser quem mora na região sul do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande, Pelotas.
Então, exato, isso é muito interessante que tu falou, porque assim, ó, em Santa Catarina, pelo menos nas áreas que são mais colonizadas pelos portugueses, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é também colonizado pelos portugueses, eles falam o tu certo, eles falam, tu sabes, tu vieste, tu foste.
Sim.
E eu acho que daí é bem uma herança portuguesa mesmo. O nosso tu gaúcho das outras de Porto Alegre, eu nem sei o que aconteceu aí.
Não sei.
Na história da humanidade, a coisa se perdeu, mas tudo bem.
É. Mas realmente eles falam. E aqui é o contrário, gente. Se a gente usa o tu, é quando a gente usa tu para pessoas que a gente tem muita intimidade, né? Que a gente, não digo muita, mas que a gente tem uma certa intimidade já.
Ou jovens, entre jovens, colegas.
Isso, ou jovens. São pessoas que se conhecem mais e tal. Tem um programa até, não sei se tu já assistiu o Joker, Ananda.
Ah, eu acho que não. Não, nunca assisti.
É tipo o Show do Milhão. Ele e o apresentador ali do programa, às vezes ele diz assim, sei lá, tem algumas pessoas, geralmente quando são mais jovens, ou são pessoas mais abertas, né, que já chegam falando mais e tal, ele fala assim, ai, posso te tratar por tu? Né? Porque realmente eles perguntam, eles pedem autorização quando eles não conhecem muito bem a pessoa, porque o tu realmente ele é um pouco até ofensivo, assim. Eu lembro que uma vez uma professora aqui da Universidade de Évora me disse que, porque eu mandava meus e-mails todos assim, ó, tu vais, tu podes fazer.
Achando tipo, que tava arrasando, né? Aposto.
É, eu tava. Mas assim, nossa, tô arrasando. Daí ela fala assim, ai, pô, mas é que assim, pra pessoas que tu não tem intimidade, às vezes pode soar um pouco, não é ofensivo, mas um pouco, assim, mal educado, sei lá, tipo, não é bonito, não é legal, entendeu? Tipo, não soa bem. E daí eu falei, sério?
Eu passei por isso também,
ai,
Bria.
Horrível, né?
Sim. Eu acho que assim, ó, porque o que que acontece? No Brasil, a gente tem a ideia de que em Portugal eles usam o tu e usam o tu corretamente. Então, ó, isso é formal, isso é rebuscado. E daí sim, a gente chega aqui e vê que sim, eles usam o tu corretamente, conjugado, mas é uma coisa informal.
Sim.
Informal é você, né? Para si,
sim,
consigo. E aí a gente leva um tapa na cara.
É. Não, e justamente, eles ainda usam tu, mesmo entre jovens e tal, e falam direito, né? Ainda falam corretamente, que é o tu fostes ontem, não sei aonde, tu, blá, blá, blá. E falam voz também, né? Quando é pra mais de uma pessoa, ainda falam voz. Ah,
é,
voz.
Então, assim, ah, o vosso, se é do vosso interesse.
Isso.
Tá falando com...
Ai, meu
isso.
Deus. E, enfim, é muito confuso isso. E o você, eles não usam o você diretamente. Eu nunca, assim, eu nunca ouvi eles falando você. Eles falam, a Ananda vai não sei o quê. A Ananda
é,
foi, blá, blá,
é,
blá.
A menina.
A menina.
A senhora.
Isso.
Eu já ouvi você algumas vezes, mas é muito raro. Eu acho que, assim, ó, minoria.
É muito, é.
Ou eles acham que porque eu sou brasileira, de certo, falam, porque eles escutam muito das novelas, né?
Sim.
Imaginam que eu só quero que só fale você.
É, pode ser. Porque eu, assim, eu não lembro de ter ouvido. Eu falo, às vezes, você, mas eu fico até meio assim, porque, tipo, ninguém usa você. Daí eu fico, ah, oh, meu Deus, eu sou... Mas é que eu acho muito estranho também falar, ai, a Ananda, nananã.
É,
tipo...
muito estranho.
E eles falam,
é,
assim,
verdade.
Consigo e si, que também é outra... Que antes... Pra mim, soava muito, muito estranho, mas agora eu já
muito.
Acho ok, tipo, eu já acho muito normal.
Eu já incorporei, assim, quando... É engraçado porque depois de me mudar pra Portugal, ok, eu passei a tentar falar o tu corretamente quando eu converso com algumas pessoas, mas eu usei, uso o você muito mais do que eu usava no Rio Grande do Sul.
Sim.
Eu uso o você, quando eu falo, quando eu digo você, eu quero dizer o, ah, para si,
sim,
está consigo. Eu passei a usar isso muito mais.
Eu também, aham. Uhum. Eu também, eu até acho... Não, e agora eu até acho legal, porque como é uma coisa diferente pra mim, eu acho até bonito, assim, eu acho, ai, que bom, usando uma coisa diferente.
É, e eu acho que daí, voltando ao que tu tava falando da tua professora, né, eu acho, assim, é importante destacar que, eu acho, na minha experiência na França também era assim, o professor sempre tu vai tratar pela maneira mais educada, então jamais vai ser tu,
sim,
eu acho, assim, não sei como é que é hoje com a tua orientadora, Pamela.
Sim, sim, não, a minha orientadora, eu uso, é que ela é uma pessoa, assim, ela é muito querida e tal, mas ela é belga, então, tipo... Ela é mais afastada, assim, mas ela não, chega, não é fria nem nada, assim, mas eu tô dizendo, por exemplo, ela não é carinho, não manda, assim, um abraço, beijinhos, sabe,
sim,
no fim dos e-mails. A minha
uhum.
orientadora portuguesa, eu tratava ela por tu, e a gente sempre se mandava beijinhos, bom final de semana, blá, 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 blá. Essa, a minha orientadora de hoje, eu acho ela muito espetacular, só que ela é bem mais afastada no sentido de estreitar relacionamentos, né? Eu sempre falo si, consigo, tipo, a professora, sabe? Eu sempre trato ela assim porque eu não me sinto à vontade pra... Eu acho até que não teria problema, mas eu não me sinto
uhum.
à vontade porque ela não, não dá muito essa abertura de, né, quando nunca dá beijinhos, abraços... É,
sim.
Ela, às vezes ela só me responde e-mail exatamente o que eu perguntei, tipo, não fala nada mais, sabe? Um olá, oi,
entendi,
sei lá, como é que tá e tal. Então, eu acho que tem a ver, de repente, com a nacionalidade dela, assim, né? Com a cultura dela, enfim, não sei.
Sim, faz sentido.
Apesar de ela estar há muitos anos aqui, mas eu acho que ela ainda... E como ela é casada, provavelmente... Não sei se ela é casada com um português ou se é com outra... Com uma pessoa também de outra nacionalidade. Então, de repente, não é uma pessoa também tão... né, que ela tem aprendido a ser mais calorosa, vamos dizer assim.
É, né? Toda pessoa tem o seu background,
sim,
né? E uma outra palavra que, assim, hoje é algo que quase não se faz, né? Mas eu sugeri que a gente trouxesse aqui, é fotocópia, né?
Sim.
Que é uma coisa, que é uma palavra que acho que no Brasil os nossos pais, os nossos avós iriam dizer. Aqui não se fala xerox, se fala fotocópia.
Isso.
Pelo menos da experiência que eu me lembro, eu só uso fotocópia.
Sim, sim, eles não falam... Não falam xerox mesmo. Quem falava eram os brasileiros. Mas eles não. Falam um xerox, falam fotocópia mesmo.
É, então é bem comum. Ah, sei lá, trazer documentos. A fotocópia do título de residência, por exemplo. Em alguma situação, é fotocópia mesmo. Eu acho que eles devem entender xerox.
Ah, acho que sim. Acho que sim. Mas realmente eles não usam, assim. Não é comum tu ouvir eles falarem. Pode ser que um que o outro que atenda mais. Daqui a pouco no CEF, quem atende muito brasileiro, sei lá, pode ser que até venha falar, mas acho meio difícil.
Mas daí eles vão falar assim, não é xerox, é fotocópia.
É.
Ai, sempre lembro das histórias do CEF. Ah, tão simpático. Fecha parênteses.
Ai, ai. E a terceira palavra que a gente trouxe aqui é uma palavra que a gente falou algumas vezes aí durante o programa, né? Só que... a gente misturou com um doutorado também, que é o doutoramento. Aqui em Portugal não se fala doutorado, se fala doutoramento. Até pode ser, esses dias eu li escrito em algum site de Portugal, eu li doutorado. Mas assim, eu nunca, assim, eu não lembro de ter ouvido eles falarem doutorado nunca, acho que é sempre doutoramento. Eles falam doutorado só assim, ó, a Pâmela é doutorada em tal coisa, né?
Tipo, sim,
o título.
Isso sim, também já vi.
É, daí tipo, seria meio que o título ou a ação de ter sido doutorado. Mas usar o curso em si, o ato de tu fazer o curso, a trajetória é doutoramento. Enfim, eu acho até estranho, porque parece que tá... Bom, até faz sentido, porque parece que é uma coisa que está em curso, né? Doutoramento, estou me doutorando, enfim.
Hoje eu já acho bem normal.
Eu também. Eu também acho até bonito, mas me parece até um pouco mais formal do que doutorado, né? Porque se tu fala, faz doutorado. Agora, doutoramento parece que é tipo, doutoramento.
Tem um peso. É. Eu sinto esse peso, sim. Verdade.
É estranho.
eu acho que vale a gente fazer esse reforço, porque, sei lá, se a pessoa tá aqui, eu acho que é interessante usar essas palavras. Se adaptar em alguns vocabulários, pelo menos. Acho
sim.
E eu fico pensando até uma questão de ferramenta de busca, sabe? Se tu procura por doutoramento, a tendência de tu fazer essa pesquisa no Google e encontrar mais coisas aqui de Portugal, se esse é teu interesse, talvez seja maior do que se tu procurar por doutorado. Às vezes, a palavra que tu usa para fazer a busca também pode te dar outros resultados. Então, acho que é legal ter isso em mente.
Sim, também. Verdade.
Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre como é fazer doutorado em Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa e quero fazer aqui um agradecimento à Pâmela, que contribuiu com todas essas informações das experiências dela. Continuem nos acompanhando, porque a gente tem muita coisa para contar.
Imagina, eu gosto. É bom, é legal falar. Eu gosto de falar sobre essas coisas. Ainda mais que e se ajuda, ainda é melhor, né?
Com certeza.
Mas é bom porque assim eu vou relembrando tudo, assim, e sempre vejo o que ainda falta eu saber. Tinha coisas que eu tive dúvida, por exemplo, eu tive que procurar, então também aprendo. Mas lembrando que para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? Enviando perguntas, sugestões, críticas, as histórias de vocês também a gente quer ouvir. Por exemplo, quem já fez doutorado, tá fazendo, o que tá achando. E a gente tá no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast e no Twitter, no @caravelabr. E quem prefere escrever mais, quem quer mandar pra gente um texto, alguma coisa mais longa, enfim, pode mandar através do nosso e-mail no podcastcaravelabrasileira@gmail.com.
Lembrando que todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio e a gente também vai colocar alguns links úteis sobre os assuntos que a gente falou hoje.
E também que os nossos episódios são todos eles editados pela Gabriela Sasso, cujos detalhes, né, de contato vão estar também na descrição do episódio e no nosso Instagram, né, no post do nosso Instagram.
e a gente faz o Caravela com o Spreaker, que é a ferramenta que a gente usa para fazer a hospedagem e a distribuição do nosso podcast para todos os aplicativos, como, por exemplo, o Spotify.
É isso aí, pessoal. Então, até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!